Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento, nesse dia em que esse conflito Israel e Hamas, essa invasão de Israel a Gaza, vai aumentando e criando mais atritos ao redor do mundo. Ele se instalou nos últimos dias no Brasil de uma forma mais intensa. Tivemos esse episódio aí, agora uma diferença, uma rusga entre o governo brasileiro e o embaixador de Israel. Embaixador de Israel, que já há pouco tempo já tinha feito uma crítica ao governo Lula, depois agora participou de uma reunião, de um encontro onde estava o Bolsonaro, depois disse que isso não tinha uma intenção política, mas o Itamaraty, o governo, estão muito chateados e muito bravos com essa situação, digamos assim. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou um texto dizendo que uma célula terrorista do Hezbollah foi célula terrorista, obviamente, segundo a interpretação de Israel, foi desbaratada no Brasil, lá na região da Tríplice Fronteira, com a participação do Mossad. Quer dizer, o Mossad, que é o serviço secreto israelense, teria, com o apoio da Polícia Federal, chegado a essa célula terrorista do Hezbollah. Isso mereceu uma resposta do ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que as estruturas de segurança do Brasil e de inteligência são independentes e não são guiadas por um organismo, ou por um país, ou por um organismo estrangeiro. Então, esse é um clima muito ruim, esse clima nesse momento, entre o governo brasileiro e Israel. O Brasil estava com dificuldade de liberar os brasileiros retidos na faixa de Gaza. Aparentemente, tudo indica que amanhã esses brasileiros poderão sair de Gaza e poderão seguir até o Egito, onde há um avião da FAB esperando, não por outro motivo. Essa reunião do embaixador com alguns deputados e com o ex-presidente Bolsonaro tem servido nesse momento para produzir mais uma fake news a favor do bolsonarismo, a tese agora de que foi o Bolsonaro que interferiu e que, portanto, será o responsável pela liberação dos brasileiros presos em Gaza. Isso tudo tem criado, obviamente, um clima no mundo, uma grande divisão, um sentimento contra palestinos, contra judeus e muitos equívocos. E hoje a gente recebe aqui, inclusive, o padre Júlio Lancelotti, que foi vítima de um desses equívocos, né? Não que o padre Júlio Lancelotti, padre, boa noite, bem-vindo, não que o padre Júlio Lancelotti já não sofra, já não tem assim uma longa experiência de ataques fortuitos e gratuitos ao seu trabalho e às suas posições. Eu diria que, com perdão, eu não sigo nenhuma religião, padre Júlio, não quero fazer nenhuma ofensa, mas quero dizer que sou uma espécie de Maria Madalena de São Paulo. Todo mundo joga pedra no senhor. Essa foi mais uma, desculpe, não é uma piada, mas queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação. Deixa eu só explicar rapidamente o caso aqui. Um grupo chamado sionistas de esquerda, são judeus que têm uma militância de esquerda, são progressistas, faltaram uma carta crítica ao padre Júlio por ele ter participado de uma manifestação a favor, na verdade, também com denúncias do que tem acontecido na faixa de Gaza, que a essa altura ninguém tem dúvida de que é uma reação desproporcional, que beira o genocídio, são crimes de guerra, é no mínimo uma espécie de limpeza étnica que Israel tem feito ali na região. Havia lá um ou outro com bandeira do Hamas, e aí, portanto, o padre Júlio acabou sendo associado à ideia de que ele defenderia os atos também abomináveis cometidos pelo Hamas. Então, padre Júlio, antes de tudo, eu queria que o senhor desse espaço para explicar a situação, para ele saber como é que o senhor se sentiu diante dessa crítica e o que o senhor tem a dizer em relação a essas críticas que foram feitas ao senhor. Boa noite.
Boa noite. Então, eu participei da manifestação na Avenida Paulista, uma manifestação majoritariamente em defesa da vida e que não tinha nenhum teor de defesa da violência, seja da parte de quem for, mas de uma busca de defesa, especialmente como você colocou e a própria ONU coloca. E é a posição, também manifestada pelo Papa Francisco, de defesa da vida, especialmente das populações civis. E nesse momento, nós vemos a população civil na faixa de Gaza, a população civil palestina, sofrendo e sendo punida de maneira coletiva. Isso não quer dizer de nenhuma maneira que se justifique a morte dos civis israelenses e de várias nacionalidades que foram atingidos no dia 7 de outubro. Então, é bastante grave de perceber a falta de percepção, a guerra de narrativas, a polarização desses sentidos, a busca de tirar proveito político. O fato político é um fato difícil. Agora, ninguém pode negar que há crimes de guerra, que há, como você disse, limpeza étnica, que há a forma de atingir de maneira desproporcional a população civil. Isso não são palavras minhas e nem objetivamente colocações originais da minha parte. O que me surpreendeu foi esse grupo sionistas de esquerda, mas logo que foi publicada a carta, o professor German retirou o nome dele e deixou o grupo. Aquele grupo Berets também pediu para que o nome dele fosse retirado da carta, deixou o grupo. O Pietro, que não é um rabino, mas que é um ativista sionista judeu, publicou lá uma foto onde eu estou com ele em um outro momento. Então, eu acredito que, e o próprio professor German coloca de que foi um equívoco, e fica claro de que associar qualquer pessoa aqui no Brasil ao Hamas precisa ter uma questão um pouco mais sólida, um pouco mais consistente. Mesmo esse grupo, que é chamado de uma célula do Hezbollah, ainda não está claro isso, a Polícia Federal está investigando. O que é importante é que não há apoio nenhum a grupos extremistas, nem ações extremistas, e, especialmente, nós não podemos descontextualizar a situação do povo palestino. Muitas vezes, descontextualizando, a gente trata todo o povo palestino como se ele fosse o Hamas, e temos que ter claro, nem todo palestino pode ser identificado como Hamas, e nem todo Hamas como o povo palestino. Assim como também não se pode confundir o povo judeu ou o povo israelense com o governo de Israel. Inclusive, nós estamos vendo vídeos todos os dias de judeus ortodoxos que têm uma compreensão contrária à do governo de Israel e que têm sido agredidos violentamente pelo exército e pela polícia israelense. E são judeus ortodoxos que compreendem de maneira diferente essa questão de um Estado e essa questão da diáspora do povo judeu. Então, são questões muito complexas. Eu não sou especialista nessas questões complexas que envolvem uma complexidade muito densa e muito tensa. Na verdade, eu achei que, como é que eles foram me achar ali no meio daquela manifestação, que tinha tanta gente e a minha palavra, a minha posição sendo tão irrelevante para um fenômeno tão grande, tão desastroso e tão violento e letal como essa guerra que envolve Israel com Hamas. É quase como que, diante de uma guerra, foram mirar num cachorro morto que estava lá do lado, que não tem nada a ver, porque nessa história toda, quem sou eu? Nada, absolutamente nada, abaixo de nada, abaixo da insignificância.
Boa noite, Padre Júlio. O senhor falou agora há pouco da polarização, né? O senhor citou a polarização, e a gente sabe que isso acontece no mundo todo, né? É um movimento global. E eu queria juntar um outro elemento, né, a essa questão, que é a religião, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, inclusive no Oriente Médio. A religião vem sendo base para conflitos de todas as ordens, né? Seja de dogmas, questões morais ou ideológicas, de crenças. O senhor, como um homem cristão, né, e de forte atuação, né, na periferia, na comunidade de rua, enfim, como é que o senhor enxerga a influência da religião nesses conflitos e na polarização, né? Qual é a saída para resolver essa questão?
Eu acredito que ter uma saída única é muito difícil. Essa utilização da religião como forma de poder, como instrumento de violência, como imposição, como justificação da violência e da guerra ou do extermínio de grupos, o antissemitismo, a islamofobia, a perseguição a cristãos é inaceitável em qualquer questão. Você sabe que, no fundo, eu acho que os mais sadios são os ateus, que o ateísmo não justifica nenhuma guerra, nenhuma morte, nenhuma cruzada, nenhuma violência. Acho que os ateus são os mais sadios em todas essas questões, porque são os únicos que nunca promoveram nenhuma guerra. Nenhuma cruzada, nenhuma manifestação de religiosa ou antirreligiosa. É interessante, né? De que as religiões, elas devem ser espaço de identidade, porque nenhuma religião deve perder a sua identidade, mas de diálogo, de respeito e de não destruição. Nesse sentido, as religiões de matriz africana são, sem dúvida, as mais prejudicadas, as mais maltratadas, as mais perseguidas, e isso no Brasil a gente vê grupos que se dizem cristãos pondo fogo em terreiros, matando mães de santo ou pessoas das religiões de matriz africana. Eu posso dizer, a partir do cristianismo, de que dimensão fundamental do cristianismo, o ecumenismo e o diálogo religioso. E o respeito a todas as manifestações religiosas, sem perder a identidade cristã, porque senão você não dialoga. E nunca aceitar o uso da religião para matar, para destruir. As religiões sempre são para defender a vida, proteger a vida a partir dos mais fracos. Se você for procurar nos profetas do judaísmo, na Torá, judaica, se você for procurar no Alcorão, se você for procurar nos ensinamentos de Buda, se você for procurar em todos os orixás e em toda a cosmogonia, cosmologia das religiões de matriz africana, se você for procurar em toda a fundamentação budista, você não vai encontrar em nenhum a defesa da violência, de matar, de destruir, mas sempre da compaixão, da misericórdia, da solidariedade, da justiça, da partilha e do amor.
Padre Júlio, o senhor falou em ecumenismo, né, diálogo, respeito mútuo, e eu estava pensando aqui que isso, de uma certa forma, lembra muito São Paulo especificamente, né, na própria Constituição da cidade. O senhor trabalha em São Paulo há tantos anos, né? Em São Paulo a gente vê sobretudo, né, nos imigrantes que vêm daquela região do Golfo, do Oriente Médio, né, sejam libaneses ortodoxos, muçulmanos, ou sírios, ou de origem hebraica, sempre conviveram no Brasil, no modo geral, muito bem, em São Paulo particularmente. A cidade foi construída em cima disso. Aí, dentro disso, eu pergunto para o senhor qual exemplo que as religiões podem dar, e aí falando de solidariedade, de amor, de respeito, de atendimento aos mais fracos, que vai além dos governos, no momento em que os grandes chefes de religiões, né, com exceção talvez do Papa Francisco, que tem se manifestado
meu modo de ver muito bem esse respeito, mas no modo geral sente um certo vazio em relação aos líderes das religiões em falar sobre tudo desse conflito Israel-Palestina. Como o senhor acha que as religiões, da base para cima, da forma como o senhor trabalha, podem ajudar, pegando esse exemplo de São Paulo, nesse convívio harmônico, e dar um exemplo de paz, de convivência, que possa ser usado politicamente, sim, pelo mundo todo?
Então, no próximo domingo, às 17 horas, na igreja São Domingos, nas Perdizes, haverá um ato interreligioso promovido pela Frente Dom Paulo Evaristo Arns, pela Frente Ecumênica de Diálogo Religioso, onde estarão representantes de todas as religiões, do judaísmo, dos muçulmanos, de religiões de matriz africana, cristãos. Cristãos católicos e protestantes e pentecostais vão estar reunidos no momento de oração pela paz. Então, isso será um grande gesto, vai acontecer no domingo, na Igreja de São Domingos, às 17 horas, nas Perdizes, esse momento de oração, onde todos vão estar reunidos, todas as religiões, não para nenhuma contenção, nem conflito, nem contestação, mas para que todos orem pela paz. Então, esse é um gesto concreto. Eu acredito, eu sempre, quando tenho essas celebrações interreligiosas, eu sempre digo: não vai ter um representante dos ateus, né? Embora não seja uma religião, seria bom também alguém que vem não vinculado a nenhuma religião também dissesse alguma palavra pela paz. Porque senão a gente cai, eu acho que aí na questão anterior que foi colocada, quando nós colocamos de que a busca da paz, da concórdia, da solidariedade sempre é religiosa. Não é, é uma dimensão humana, que deve ser independente de você ser religioso ou não. Você pode ser religioso e desumano. Você pode ser religioso porque as maiores ofensas que eu tenho recebido e os maiores ataques são de pessoas religiosas. E são os mais religiosos, e os que se acham mais religiosos, são os que mais atacam. São em nome de uma ortodoxia e de uma fidelidade religiosa que querem atacar e destruir, porque só a sua visão é a correta. Então, para você ser um bom cristão, ou um bom muçulmano, ou um bom judeu, ou um bom budista, você tem que ser um bom ser humano. E como muitas vezes eu recebo de grupos religiosos, herege, comunista, você tem que ser excomungado, porque tem um modelo muito fechado, um modelo religioso absolutizado. Então, só a minha visão é a verdadeira, só a minha visão é certa, só o jeito de eu acreditar e manifestar a religião é o certo. Então, acho que uma das formas é nós procurarmos termos claro que as religiões são instrumentos, não são fins em si mesmas. Eu não sou cristão para ser cristão, eu sou cristão para ser mais humano. O que é budista para ser mais compassivo. O que é muçulmano para ser mais misericordioso. O que é judeu para ser mais solidário e mais amoroso. O que é das religiões de matriz africana para ser mais integrado no mundo, na natureza e na vida. E os ateus também são ateus, mas não quer dizer que eles são desumanos, senão a gente fica com esse vício de que só quem é religioso pode ser humanizador e humano. E essa é uma missão de todos. Dos que têm religião e dos que não têm.
O senhor tocou num ponto importante para os judeus, porque boa parte desse governo israelense hoje é composto por por um extremismo de direita, fundado muito numa concepção religiosa, do extremismo também religioso israelense, e a maioria do discurso é justamente o discurso da desumanização em Gaza. A gente já viu vários ministros e vários representantes do governo israelense chamando, por exemplo, a população de monstro. São os monstros de Gaza, são os terroristas, e aí todas as crianças. Quer dizer, essa também é uma forma de justificar essa ação violenta, não? Quer dizer, essa coisa de você desumanizar, como aconteceu em outros momentos, na escravidão, tudo, você tira a ideia de que aquele indivíduo possa ser igual a você, que tem os mesmos valores, o mesmo direito à existência, e, portanto, é passível de sofrer qualquer tipo de punição e de violência, não?
Sem dúvida, e você vê, a religião justificou a matança dos indígenas. Muitos discursos religiosos legitimavam a escravização. Muitos discursos religiosos justificaram guerras e extermínio e matança. Então, o que tem me chamado a atenção, eu posso estar completamente equivocado, eu disse que não sou especialista nessas questões, mas os discursos dos governantes israelenses não são religiosos, são políticos. São questões políticas, econômicas, bélicas. Eu não vejo no discurso deles, e nesse sentido eles têm uma coerência. Eles não usam um discurso religioso. É, me parece até que o primeiro-ministro de Israel não seja um homem religioso. Me parece, pelo que eu ouço dele, ele não faz um discurso religioso. Então, a gente não pode confundir, o judaísmo, na sua mensagem, de justiça, de defesa dos pobres, dos fracos e dos pequenos, identificar com o governo de Israel. Eu acho que seria injusto e desumano, olhar, os profetas do judaísmo, e que são também assumidos no cristianismo. Nenhum deles, eu não vejo em profeta Isaías, Jeremias, Amós, nenhum dos grandes profetas judeus, qualquer linha, qualquer sinal de justificativa e de violência. Eu vejo sempre nos profetas como Amós, como Jeremias, como Isaías, todos profetas que lutam a partir dos pobres, dos fracos e dos pequenos.
Júlio, deixa eu só complementar um ponto aí. Obviamente, a gente sabe que uma das dimensões da religião, do esforço da catequização, da pregação, do convencimento, em grande medida, pregar no deserto, digamos assim, uma parte da função. Mas eu pergunto, o senhor acha que esse deserto está maior do que já teve em outros momentos? Quer dizer, a gente olha para esse conflito no Oriente Médio, vê o caso da Ucrânia, ver tantas outras barbaridades. Só lembra de algum outro momento que pregar a paz, defender a paz, defender o convívio, foi tão pouco, é um discurso tão pouco empático, que mereça algum tipo de reação clara, alguma recepção boa do planeta, da sociedade?
Eu acho que em todos os momentos é muito difícil. Eu acho que não tem um momento pior ou melhor. Cada momento tem sua dificuldade. Se você olhar na história da América Latina, tudo que sofreu Bartolomeu de las Casas na defesa dos povos indígenas, tudo que passou o Padre Vieira e outros que se manifestavam contra a escravização. Bartolomeu de las Casas, em Chiapas, foi expulso. Teve sua casa queimada. Santo Antônio de Maria Claret foi expulso e teve sua casa queimada em Havana, em Cuba. Então, na história, você vai encontrar em todos os momentos, você pegando os profetas bíblicos, o que aconteceu com Jeremias? Como ele foi perseguido e incompreendido, a ponto até de tanto sofrimento ele maldizer o dia que ele nasceu. Então, em todos os momentos da história haverá dificuldades, e o Nabote da Bíblia, que é tratado de maneira cruel e exterminado, se você pegar as figuras bíblicas da Primeira Aliança, ou chamado de Antigo Testamento, você vai ver cenas impressionantes. O próprio profeta Samuel, como ele chama a atenção do rei Davi. E é bonita aquela história que o Samuel vai diante do rei Davi e diz para ele, aquele homem que tinha uma ovelhinha só e cuidava daquela ovelhinha até embalava no colo, e o outro que tinha um rebanho enorme e recebeu uma visita, e ao invés dele pegar uma ovelhinha do seu rebanho enorme, ele pegou a única que o outro tinha e sacrificou. E aí o Samuel conta essa história para o rei Davi, e o rei Davi diz: mas quem é esse facínora que fez isso para que eu possa puni-lo? E o profeta Samuel diz: você. Foi você que fez isso. Então, essas lutas e toda essa tensão estão presentes na história e fazem parte da nossa natureza humana. Então, eu acredito que a gente tem que discernir, refletir, buscar a paz, não usar nunca do nome de Deus, ou do nome que você der, ou Alá, ou Javé, ou Elohim. Nunca usar de um nome sagrado para matar, para destruir e para ofender.
Padre Júlio, eu agradeço bastante. Eu sei, essa conversa aqui, obviamente, poderia se estender por muito tempo, mas eu sei que o senhor está cansado, nos pediu para fazer uma intervenção um pouco mais curta. Eu, de qualquer forma, agradeço bastante. Torço também para que o senhor, obviamente, fique bem, descanse, porque a gente sabe não só da luta diária do senhor, mas é uma luta também já de décadas. Então, Padre Júlio, muito obrigado, até a próxima. Mas antes de eu sair, só acompanha com a gente aí hoje, o ex-chanceler e agora assessor especial da Presidenta da República, Celso Amorim, está em Paris participando de uma reunião, de um evento justamente convocado pelo presidente francês Emmanuel Macron, com várias entidades e políticos, para tentar pensar em algum tipo de ação mais concreta que o mundo pode fazer em relação ao que se passa lá na faixa de Gaza. Dado esse conflito que está entre o Brasil e a diplomacia israelense, o Celso Amorim agora disse uma coisa que até então ele estava evitando falar. Ele não disse diretamente isso, mas deu a entender que aquilo, o que está se passando, pode ser chamado de genocídio em alguma medida. É esse vídeo que a gente vai assistir. Padre Júlio, muito obrigado. Até uma próxima vez e boa noite.
Boa noite, Deus abençoe a todos. Paz e bem.
In President Lula's words, and I quote, innocents are called upon to pay the price for the madness of war. While I speak, we are still anxious about the exits of Brazilians from Gaza, which inexplicably continues to be prevented from leaving the region. A humanitarian ceasefire is essential. Safe and unimpeded passage for the entry of humanitarian aid for the benefit of hospitals, schools, and nurseries must be respected. The passage of the wounded should be guaranteed. It is highly disturbing that almost 100 UN staff members lost their lives in Gaza. I reiterate Brazil's condemnation of the terrorist attacks against the Israeli people and the taking of hostages. However, such barbaric acts do not justify the use of indiscriminate force against civilians. The deaths of thousands of children is shocking. The word genocide inevitably comes to mind.
Olá, agora a gente vai, quer dizer, tivemos essa participação do padre Júlio Lancelotti, vamos tratar agora de um outro assunto também que tem sido muito importante aqui. Nós estamos nesse processo em São Paulo, da discussão sobre a privatização da Sabesp, uma privatização que o governador Tarcísio de Freitas quer levar a cabo, a revelia do que se passou agora, por exemplo, no caso da Enel, esse apagão, que é também resultado do processo de privatização, um desinvestimento, uma demissão de quadros e uma maior repatriação, vamos dizer assim, dos recursos. A distribuição para os acionistas. A gente já tem tido problemas também nos trens privatizados em São Paulo. Há outros problemas da privatização pelo país. A gente recebe aqui a deputada estadual Mônica Seix. Deputada, bem-vinda. Muito obrigado por participar do nosso programa. E o que eu, a primeira pergunta que eu queria fazer, deputada, é que hoje o PT, o PSOL e o PCdoB ingressaram com uma ação na justiça, justamente questionando e pedindo a interrupção do processo de análise ou de aprovação da privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu queria que a senhora explicasse para a gente inicialmente qual a razão dessa ação e no que ela se baseia.
Olá, Sérgio, olá a todos que nos acompanham. Nós temos juntos a oposição, principalmente PT e PSOL, elaborado algumas táticas para tentar retardar o processo de votação, porque ele está em regime de urgência. Isso significa que a gente tem até o dia 1º de dezembro para concluir a votação na Assembleia Legislativa. Um projeto que eu considero inédito, pelo menos eu nunca vi um processo de privatização por leilão na Bolsa de Valores. A gente não tem a clareza de quem vai comprar, quem vai ter o contrato de concessão, não vai ter um edital, e a gente tampouco vai saber se quem comprar as novas ações e formar a nova maioria, for o novo acionista majoritário, vai ter expertise, know-how no saneamento básico. Pode ser qualquer milionário no mundo que se aventure e forme a nova maioria da gestão da empresa de saneamento básico. Então, a gente tem adotado algumas ações. A primeira já há mais de um mês. A gente entrou no STF contra as zonas regionais de saneamento básico, que a gente entende que é inconstitucional, as rurais, porque as decisões de saneamento básico têm que ser tomadas municipalmente. A gente entra também com mandado de segurança contra o regime de urgência. A gente acredita que um debate como esse, desse montante, não pode acontecer em apenas 40 dias. E a gente também entrou no Ministério Público também, pedindo mandado de segurança para que esse projeto não possa ser, ele não pode ser, se passar assim, com certeza vai ser motivo de judicialização depois, apenas um projeto de lei. A administração pública e a responsabilidade pública sobre o saneamento básico está prevista na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, uma desestatização também seria retirar esse artigo da Constituição. Por isso, o processo de privatização da Sabesp precisa se dar por uma PEC. E o que o governador apresentou foi um projeto de lei simples.
Deputada, boa noite. Eu queria saber em relação à CPI da Enel, né, que está acontecendo na Assembleia. Hoje também foi instalada, hoje, foi ontem, mas foi hoje, né,
Na Câmara Municipal.
na Câmara dos Vereadores. Mas eu queria saber, na Assembleia, a senhora me corrija se eu estiver enganada, mas me parece que a CPI ela começou até antes desse apagão, né? Então, o que levou, né, ao início dessa CPI, e a partir de agora, com esse apagão, o que muda? Qual é a estratégia, né, do PSOL, enfim, da oposição na atuação da CPI?
A CPI ela ganha novo fôlego, mas ela não nasceu do apagão do final de semana. A Enel ela é uma empresa marcada por cortes de abastecimento, cobranças indevidas, mas, sobretudo, a dificuldade de atendimento dos usuários da energia elétrica aqui da região metropolitana. A CPI ela foi instalada no meio do ano, porque o nosso calendário legislativo na Lespe começa mais tarde. Nós fomos empossados no dia 15 de março. No dia 15 de março foram protocoladas as CPIs que estão instaladas, dentre elas a CPI da Enel, que foi proposta pelo Thiago Auríquio, um deputado de São Caetano do Sul, uma das cidades mais afetadas pelo desabastecimento corriqueiro, não só desse final de semana da Enel. Ela é composta e se voluntariaram para essa CPI deputados que têm relações com os municípios muito diretas, são maridos, esposas ou já foram prefeitos das cidades aqui da Zona Oeste de São Paulo, do ABC ou da capital. Eu considero, estou lá desde o início, embora seja do interior, que essa CPI já tinha nascido com um resultado previsível, que apontava pela extinção do contrato por falta de cumprimento do contrato por parte da concessionária, mas no último final de semana a CPI ganha mais. Opa, perdão, fôlego. Ganha mais fôlego porque os casos desse final de semana, eu sou do interior, tá? A minha região, ela é atendida pela CPFL, Itu. Depois desse final de semana, a gente nota uma diferença básica. Não que a concessão tenha melhorado a vida de alguém, abastecimento de itens essenciais como água e energia em algum canto desse país ou desse estado. Mas a gente nota que a CPFL tem postos de atendimentos físicos. No limite, quando acaba a luz, quando acaba a internet, por óbvio, os canais virtuais ficam inacessíveis à população, a população tem aonde ir, tem um atendimento, tem um tempo de resposta. A Enel não tem nada disso. A Enel, ela é recordista de reclamação do consumidor no PROCON, nas 24 cidades onde está presente. A Defensoria Pública já tem diversas ações contra a Enel, antigas, inclusive, por não atender o consumidor e por cobranças tarifárias. Há uma ação judicial da Defensoria Pública que foi apresentada na CPI, há uns meses atrás, em que a Defensoria Pública fala justamente dos canais de atendimento da Enel, que para muitas pessoas nunca funcionou. Não é desse final de semana, nunca funcionou. A energia da sua casa é cortada 3 dias antes do vendaval aqui em São Paulo. Portanto, não estava sem energia. As pessoas têm energia cortada, não têm aonde reclamar, não têm resposta de quando vão recuperar a energia em casa. E o pior, a tarifação é sempre maior depois de grandes cortes, depois de desabastecimento de energia. Tem lugares que recebem 2 contas por mês, no apartamento de São Paulo já aconteceu isso. Enfim, a Enel presta um serviço ruim e faz o pior da privatização. Porque de serviço essencial, você não tem concorrência, você não pode escolher outra empresa para abastecer energia na sua casa. Você não pode escolher outra concessionária para te fornecer água na sua casa. Então, não tem risco de perder o cliente. Então, a Enel mostra o pior lado da privatização, que é ignorar completamente o atendimento aos seus usuários.
Deputada, voltando à fala da Sabesp, com a questão mais política, a senhora sabe, aqui no Rio de Janeiro, né, há pouco tempo foi privatizada a SEDAE, a companhia também de água e esgoto. Da mesma forma que a Sabesp é uma companhia gigantesca, né, que no Rio era chamada de joia da coroa, ambas estão entre as 3 maiores, se eu não estou falando bobagem, da América Latina. E, no entanto, apesar de toda, né, todo o estardalhaço que a imprensa conservadora fez, como se tivesse sido uma boa venda, ela foi usada basicamente para garantir a vitória, a reeleição do governador Cláudio Castro. Né? Ele vinha de um surgimento das pesquisas atrás, né, em terceiro lugar, já esperava que ele pudesse chegar ao segundo turno por conta de estar no governo, ser governador, mas o fato é que a venda por 70 e poucos bilhões da SEDAE fez com que ele irrigasse, né, vários projetos interior afora. Apenas 6 prefeitos aqui no Rio de Janeiro não apoiaram a última eleição, isso acabou sendo fundamental. Agora, no entanto, passado menos de um ano, o governo está de novo com o PIB na mão, o governo do Rio, como referindo, o governador Cláudio Castro está indo novamente a Brasília negociar reenquadramento fiscal e tudo mais. E, na verdade, se diz que nas próximas eleições para prefeito, essa verba que todas as prefeituras aliadas serão suficiente também para garantir a reeleição dos prefeitos aliados. Quer dizer, o resultado eleitoral é concreto já para esse grupo, né? Mas, na prática, você vai e volta a enfrentar problemas, tipo problema de Osmina aqui e tudo mais. Aí, depois dessa exposição toda, eu pergunto para a senhora, como o senhor encara politicamente esse processo em São Paulo? É possível que o Tarcísio use a privatização da Sabesp e outras também, com esse intuito eleitoral, no caso, invertendo, né, a eleição para prefeito em primeiro e depois seria a eleição para a reeleição dele daqui a 2 anos? Como é que você vê esse processo como oposição, sobretudo, para quem se colocar para evitar esse uso político da verba ser arrecadada com a possível venda da Sabesp, se ela se concretizar?
Com certeza, a grande expectativa dos aliados do Tarcísio na eleição municipal do ano que vem é a amortização da tarifa. O projeto de privatização da Sabesp, ele prevê que 30% do valor da venda, uma venda absurda de baixo, de vocês foi baixo. Mas aqui de São Paulo também é, porque está a previsão de 12 bilhões, a Sabesp lucra entre 4 e 5 por ano, a gente está falando de 4 e 5 anos de lucro baixo. Mas, enfim, uma venda baixa e 30% será usada para amortizar a tarifa. A gente sabe que esse caixa vai acabar mais cedo ou mais tarde, mas logo após a privatização, a população vai ter uma sensação de que a tarifa baixou. Então, logo, privatizar foi bom, porque a conta vai chegar mais barata. Isso deve eleger gente pelos interiores adentro. E eu acho que os prefeitos aliados do Tarcísio estão fazendo essa aposta. Mas essa é uma falsa sensação É uma sensação maquiada que deve durar pouquíssimo tempo, e a gente sabe que o resultado da privatização é sempre o contrário. A tarifa aumenta e aumenta muito. Eu sou de Itu, interior de São Paulo, uma cidade que remunicipalizou o serviço de água e esgoto não faz muito tempo, em 2016. Em 2014, quando era privada, acabou completamente a água na torneira. A cidade entrou praticamente numa guerra civil que resultou na remunicipalização. Eu vejo o processo da privatização da Sabesp como mais um episódio do negacionismo político e científico brasileiro. Político, porque Tarcísio não tem um exemplo para mostrar de, olha só, nesse lugar do mundo, privatizou e ampliou o atendimento em saneamento básico, construiu novas redes e infraestrutura, levou água para as periferias e favelas e para os bairros novos. Não tem, não existe esse caso. Não existe um caso de que a qualidade tenha subido. Muito pelo contrário. Todos os lugares que privatizaram, eu tenho certeza que aí no Rio também, começou a chegar água barrenta na torneira, porque a qualidade do serviço também cai. E é negacionista do ponto de vista científico, porque a gente está em plenas alterações climáticas. Dividir a água para a dignidade humana vai ser uma tarefa política muito difícil do próximo período. Não dá para entregar a água para o interesse de mercado, e ainda mais nesse modelo que o Tarcísio propõe, que é leilão na Bolsa de Valores. Eu repito, ele vai fazer um leilão na Bolsa de Valores das ações da Sabesp. A gente não sabe, não faz a mínima ideia de quem será o acionista majoritário. Pode ser qualquer aventureiro, pode ser alguém sem expertise nenhum no campo de saneamento básico, pode ser um especulador. E a gente está entregando a maior parte da água de São Paulo e do Sudeste, porque é isso que a Sabesp concentra. A gente não está falando só de uma empresa pública, a gente está falando do sistema Guarapiranga, a gente está falando do sistema Cantareira, a gente está falando que o PCJ, a gente está falando da maior parte dos rios que se encontram, se concentram em reservatórios sobre a administração da Sabesp. Isso tem valor imensurável. E é isso que o Estado de São Paulo está entregando. Eu considero isso uma medida negacionista. Eu também não entendo muito como é que. Por que tanta pressa e etc., mas eu consegui entender a chave que eles querem publicizar. Usar a queda da tarifa momentânea, vai vender a Sabesp, vai pegar o dinheiro da Sabesp, vai devolver para quem comprou, usando para amortizar a tarifa. Isso vai dar uma falsa sensação de sucesso no começo. Eu consigo entender como isso vai ser usado nas eleições municipais do ano que vem, mas não consigo entender por que essa sanha de vender tão rápido, vender agora, porque a curtíssimo prazo, 2, 3 anos, é suficiente para a população receber o resultado da privatização na torneira, em qualquer caso. Em qualquer caso. Eu assisto um pouco aí do Rio e eu vejo alguns ensejos de revolta popular pela tarifação, pela qualidade da água, pelas cortes de abastecimento também.
Deputado, a gente tem recebido aqui várias mensagens. O Carlos Almeida: a privataria do Tarcísio faz a gente até ter saudade da privataria tucana. O Adriano Pereira: no dia em que nossos representantes forem usuários do serviço público oferecidos por eles ao povo, vai começar a melhorar. O Gustavo Santos: enquanto houver Estado, vai ter alguém disposto a privatizar. A Olívia: o metrô do Rio privatizado custa R$ 7, malha muito menor. Em São Paulo, público é 4,40. Mas vamos lembrar aqui que um dos projetos do governador Tarcísio de Freitas é privatizar o metrô, entre outras empresas. A gente tem uma pergunta aqui da Tatiana. Ela quer saber como seria possível conter a sanha privatista do Tarcísio. Deputado, eu queria que a senhora respondesse isso também, mas eu queria antes também fazer uma outra pergunta, que é: nos últimos dias parecia ter uma certa revolta em relação ao Tarcísio, os bolsonaristas. Uma ala bolsonarista até entrou na justiça contra a privatização. O presidente da Assembleia falou que não era o caso da privatização, mas agora o processo está sendo acelerado. O que é que mudou nesses dias? Queria que a senhora me respondesse essa pergunta e depois respondesse a pergunta da Tatiana: como conter essa senha privatista?
Tá de difícil leitura esse momento na Alesp. Eu confesso, estava conversando sobre isso com outro jornalista de imprensa que estava tentando tirar de mim um pouco dos bastidores. Por que que eu falo de difícil leitura? Porque pelos corredores você vê bravatas do Centrão, que não tem cargo no governo e quer, dos bolsonaristas, do Bolsonaro, que acha que o Tarcísio não é bolsonarista o suficiente, Deus me livre, não sei o que que precisa ser para ser bolsonarista o suficiente. Você vê umas bravatas, mas não passam de performances, sabe, de reclamação de corredor, porque na hora que a sirene do voto toca na Assembleia Legislativa, que na hora que vai votar mesmo, terminou os debates, é hora de votar, toca uma sirene. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, uau, é incêndio, é uma sirene, está votando. Eles brotam de tudo quanto é canto para garantir o quórum e os votos necessários ao governador. O governador tem liberado emendas parlamentares do orçamento secreto com transparência. Ele fala que não é orçamento secreto porque está dando transparência de verdade. Ele libera 10 milhões para a galera e coloca no site. Tá assim, tá liberando emendas paralelas, parece que isso está sendo suficiente para coesionar a base que tem na Assembleia Legislativa garantido tudo que o governador até agora quer. De fato, a privatização da Sabesp, nesse momento da Enel, me parece um pouquinho mais difícil. Eu noto pessoas constrangidas com a matéria. Deputados da minha região, Itu, por exemplo, que passou pela calamidade de 2014, não tem como dizer para os seus eleitores que a privatização vai ser bom de alguma forma. E do entorno, tem cidades grandes, Sorocaba, Indaiatuba, que tem os seus deputados ali. A gente nota que o velho PSDB, Maria Lúcia Amari, a Carla, tem também dificuldade com a matéria. Só que é um projeto de lei. Um projeto de lei precisa de maioria simples. E eu acho que 48 ele tem na base mais fiel, na base mais fanática. Enfim, mesmo as dúvidas entre alguns deputados da base, que chega a ser quase 70 na Assembleia Legislativa, não vai garantir algum atraso na votação. O único atraso nessa votação está sendo provocado por nós. Uma das táticas que a gente tem usado são votos imensos. Ontem a gente apresentou um voto de 1.200 páginas, que a gente está lendo bem pausadamente, e a gente vai lendo na Assembleia Legislativa, esperando a opinião pública se mobilizar. E aí, já respondendo a pergunta que nos chegou pelo chat, eu acho que a única forma de virar o jogo é a pressão popular sobre os deputados e deputadas. Sobre o Tarcísio não tem jeito, ele está muito convicto, mas tem deputados e deputadas que vão para a eleição ano que vem, ou que seu filho, sua esposa, no interior de São Paulo tem muito disso, que está interessado de olho na eleição do ano que vem, que precisa entender que a população não aprova. Então, a gente está segurando um pouquinho, esperando para ver se a opinião pública permeia a LESP, que parece muito fechada à opinião pública. A única forma da gente derrotar esse projeto é derrotar no voto. Então, a gente precisa reverter os votos da base do Tarcísio na Assembleia Legislativa. E os deputados da LESP são bem pulverizados. Eles são representantes, a maioria coronéis dos interiores, que têm tradição em suas cidades. Então, eu acho que a partir do momento que as cidades, principalmente, eu acho que as 24 cidades aqui atendidas pela Enel vão puxar a fila. Já devem estar na cobrança dos seus representantes, daqueles que se elegeram pelos currais eleitorais dos municípios, dizendo, olha o que aconteceu com a Enel, não faça a mesma coisa com a Sabesp, olha o que aconteceu com a Enel, não faça a mesma coisa com a Sabesp, mas a única alternativa que a gente enxerga é a opinião pública.
Deputada, a senhora falou agora há pouco do uso eleitoral, né, da privatização da Sabesp, que pode ter uma redução aí de tarifa. E aí eu quero continuar nesse tema de eleição, porque eu queria saber como é que está o debate dentro do PSOL, já que o PSOL tem uma candidatura forte em São Paulo, que é o Guilherme Boulos, né? Dentro do que for possível, lógico, né? Porque o que for estadual não vai caber a prefeitura, mas esse debate de privatizar, desprivatizar, né? Reestatizar. Vocês estão debatendo isso? Quais são as propostas que vêm aí na candidatura de Boulos?
Com certeza estamos, para o estado inteiro, teremos candidaturas pelo estado inteiro e a nossa esperança também é na eleição do ano que vem. Boulos vem despontando, primeiro nas pesquisas. São Paulo é uma cidade importante para a Sabesp, tem mais do que 50% dos consumidores da Sabesp aqui nessa cidade. A gente costuma dizer que se São Paulo não quiser não privatiza a Sabesp. Se São Paulo não aceitar, não tem uma no... não é compensável para uma nova empresa ficar com o entorno, e São Paulo não. Essa é uma plataforma importante, Boulos tem feito falas a respeito, que não depender dele, a Sabesp continua pública, e eu acho que esse debate tem muito a ganhar se ficar para o ano que vem, porque ano que vem vai ser um referendo popular. São dois projetos nas urnas. Tem o projeto do Tarcísio e do Ricardo Nunes, e tem o nosso projeto, que ainda que a gente reconheça que favelas e periferias ainda não conhecem saneamento básico, ainda que a gente conhece que tem mais cortes nas regiões pobres do que nas regiões ricas, ainda que com muito a melhorar, sobre a gestão pública é permeável à opinião, é permeável à pressão e é historicamente quem é a única que tem a capacidade econômica, parques, BNDES, de investir em ampliação da rede de infraestrutura. Então, eu acho que a eleição do ano que vem, e para a gente é importante que a votação da privatização da Sabesp chegue ao ano que vem, vai ser um referendo popular. As pessoas vão ter a opção de votar entre quem defende a Sabesp pública e quem defende a privatização.
Deputada, vamos mantendo esse tema nas eleições municipais. Não posso deixar de aproveitar a presença da senhora aqui para perguntar qual o balanço. Nós estamos há um ano, né? Mais ou menos, né? Questão de dias das próximas eleições, né? Municipais em todo o Brasil. Queria que a senhora fizesse um balanço de como está vendo até agora a aglutinação da esquerda, não só em torno da candidatura do Guilherme Boulos na capital. Queria que a senhora falasse um pouco de Itu, da sua região, lá dos municípios que gravitam em torno de Itu, como é que está isso e como é que a senhora vê a possibilidade de formação desse campo, inclusive para 2026, nessa prometida já campanha de eleição do Tarcísio.
O governo Tarcísio é um governo fechado em si mesmo, a gente ainda não tem possibilidade de ver se ele vai eleger. Eu acho que o bolsonarismo elegeu em São Paulo, mas não tanto quanto esperava. Você vai crescer o caldo do bolsonarismo e do tarcisismo nas eleições municipais? Eu acredito que não. Acho que o campo progressista está organizado, entendeu aí na eleição passada quais são as nossas tarefas. Nós do PSOL estamos organizados para lançar nossas candidaturas no máximo de municípios possíveis, em parceria com o campo aliado. Estamos muito otimistas com a candidatura do Boulos e achamos, inclusive, que a candidatura do Boulos vai ser um hub que vai puxar a opinião pública e vai esperar para além da região metropolitana, para além da capital, deve inspirar muita gente a sair candidato. Eu, na minha cidade, a gente está construindo uma alternativa. Eu não devo deixar o meu mandato, mandato passado também não saí nas eleições municipais, porque eu tenho mandato coletivo, eu me comprometo com o meu mandato coletivo, faço ele até o final, não saio nas eleições do meio, mas vai ter alternativa em Itu, vai ter alternativa em Sorocaba, vai ter alternativa em Cabreúva, vai ter alternativa em Porto Feliz, em Salto, a gente está construindo luta na região toda e aqui, na Zona Oeste de São Paulo também. Tem muita mulher preta que está se preparando e dessa vez para concorrer ao executivo, porque a gente vem... O pessoal, historicamente, é a ferramenta da luta dos étnicos vulneráveis. Mulheres negras, mulheres trans, LGBTs, mas dessa vez a gente está preparando também candidaturas ao majoritário de mulheres negras, que eu acho que vai ser um marco importante de prioridade do partido para o próximo período. Estamos animados e achamos que, ao contrário do bolsonarismo, nós vamos crescer.
Mas você acha que o bolsonarismo cai, deputado? É a pergunta que eu queria fazer. Obviamente, a gente tem, pensando não só na eleição municipal, mas pensando também já em 2026, o Bolsonaro, obviamente, nesse momento está fora do jogo, embora alguns aliados achem que ele possa ressurgir da cinza, mas ele está fora do jogo. Até agora não apareceu um candidato, mas o bolsonarismo continua aí vivo, né?
Vivo, forte. São Paulo é um estado de direita.
O que você acha?
Eu acho que São Paulo é um estado de direita, sempre foi, né? E assim que apareceu uma alternativa mais à direita, apostou nela, né? Maluf, PSDB, Dória, Tarcísio, vai numa curva ascendente. Ao mesmo tempo que eu acho que a população está um pouco cansada da truculência do bolsonarismo, ainda convencida da direita e cansada da truculência do bolsonarismo. Eu acho que essa vai ser, sem sombra de dúvidas, uma eleição da recomposição do centrão, de uma nova direita, mas também a gente vem numa ascendente. O que tem mais radical à esquerda, que eu considero que se coloca nas eleições nós, eu acho que tem uma janela muito grande de aceitação num estado tão à direita como São Paulo. Acho que o pessoal elege nos interiores, elege para o poder legislativo, elege na capital, o que é inédito, mas também mostra que do outro lado, né, à esquerda, tem espaço. Acho que o bolsonarismo mais truculento vai perdendo espaço na opinião pública. Eu vejo, por exemplo, em Bauru, aquela prefeita que se elegeu como mulher negra do Bolsonaro, a cidade muito cansada dela, muito cansada da experiência com ela, e eu acho que isso tende a cair no ostracismo na próxima eleição.
Bem, a gente recebeu aqui a deputada Mônica Seix. Deputada, obrigado pela participação. Eu sei que a vida aí não está fácil, né? São muitas votações, mas, bem, estamos aqui
abertos. A gente
está
numa maratona de resistência na Assembleia Legislativa, com votos de compartilha.
Haja criatividade, né? E haja redatores para fazer isso.
A história da água é riquíssima. Entender a história da água é, de fato, entender a soberania dos povos. Não é uma questão pequena que Tarcísio está querendo vender, sobretudo pelo tamanho da Sabesp. A gente tem mesmo muito o que falar, mas é cansativo ficar lendo tudo isso.
Deputada, obrigado, Maurício, Fabiola, obrigado. E, bem, agradeço também quem nos acompanhou até agora, teve a paciência. Deputada, boa sorte, bom trabalho.
Tchau, gente. Obrigada.